Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, vocês não têm noção do quão é bom falar isso de novo. Eu sei que para vocês não vai parecer que é muito tempo, mas para mim faz muito tempo que eu não gravo. Então, tá sendo muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu queria falar algumas coisas antes da gente começar com o episódio em si mesmo. Juro que eu vou tentar fazer isso aqui não ficar tão longo. Eu só queria agradecer primeiramente as 1.000 reproduções que o podcast teve. Eu fiquei bem assustada assim na hora que eu vi, que eu não acreditei que tinha 1.000 reproduções. Eu fiquei bem chocada, na verdade. Eu não esperava que chegasse a 1.000 reproduções tão cedo, mas foi uma coisa muito boa, me fez ficar muito feliz. Principalmente o caso da família Murdoch, que teve bastante gente que viu. Eu fiquei bem feliz porque é um caso que eu me dediquei bastante. E saber que as pessoas gostaram e tem pessoas indo atrás e procurando e assistindo e ouvindo, é muito bom saber disso. Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem, a todo mundo que seguiu o podcast nas redes sociais. Isso me deixou com o coração quentinho. Vou confessar, fiquei muito feliz de ver as carinhas de quem escuta. Então é muito doido essa coisa toda. Então, primeiramente, só queria agradecer mesmo a todo mundo que escuta. É uma puta felicidade poder fazer isso aqui. E, segundamente, queria falar que eu tô um pouquinho gripada. Então, se eu soar um pouco estranha, se eu fungar assim no meio da coisa, eu vou tentar tirar na edição. Mas pode ser que apareça alguma coisa ou outra, então eu peço desculpa caso apareça alguma coisa. E é isso. Sem mais delongas. Vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, queria deixar aqui um aviso. Nós vamos abordar o tema estupro, então fica aqui o meu aviso para quem não se sentir confortável com esse tipo de assunto. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vai ter sobre isso. Então, eu já queria deixar aqui meu aviso, caso alguém não se sinta confortável com esse assunto. Eu peço que não escute esse episódio. É um episódio um pouquinho mais voltado já ao que a gente estava fazendo. Mas mesmo assim, caso alguém não se sinta confortável e não queira ouvir sobre isso, eu super entendo. Vão ter outros episódios para vocês. Então é isso. O episódio de hoje é sobre Amanda Buckley. Amanda J. Buckley era uma garota de apenas 18 anos de idade que tinha acabado de se formar no ensino médio. E ela conseguiu ingressar na Universidade St. Leo, onde ela conseguiu uma bolsa para jogar softball. Nascida no dia 19 de agosto de 1989, uma leonina que nasceu na Flórida, era filha única com um futuro brilhante pela frente. Era descrita no site em sua homenagem como uma criança da comunidade onde morava, uma atleta e uma mulher jovem com um sorriso maior que o céu, um coração que se igualava ao seu sorriso. Descrita por ser carinhosa, gentil e muito talentosa, e tinha um futuro brilhante pela frente. Ela amava os animais, principalmente os dois cachorros que ela amava mais que tudo no mundo. Amanda ganhou manchetes nos jornais locais por sua performance nos seus últimos jogos do ensino médio. Ela foi uma excelente jogadora por 4 anos no seu time do colégio. Ela ajudou sua equipe a ganhar campeonatos estaduais em 2005 e em 2006. Amanda será sempre lembrada por ser uma ótima filha e excelente jogadora na defesa em ambos os torneios estaduais que ela participou. Como já de costume, infelizmente, não se tem muitas coisas sobre a nossa vítima de hoje. Na verdade, esse caso não foi muito divulgado na mídia nem nos Estados Unidos, só mais na cidade onde a nossa vítima de hoje morava. O que, mais uma vez, é uma coisa muito triste de se deparar, porque não sabemos muito sobre a vítima e sobre o caso dela também. Eu escutei esse caso no podcast They Will Kill e eu vou deixar aqui para vocês o link do episódio na descrição, porque eles são um dos meus podcasts favoritos de True Crime. E contém casos que não são muito conhecidos, somente os lá de fora. E além de ser uma das minhas coisas favoritas de ouvir, fica a minha indicação para vocês. Eu acho importante também dar voz às vítimas nesse sentido, porque muitas pessoas precisam ouvir sobre esses casos para que nos ajude a tomar cuidado e também fazer com que as famílias das vítimas tenham visibilidade que todas merecem. A família de Amanda Buckley disse em uma entrevista que queria que mais pessoas conhecessem o caso da sua filha, para que alguma coisa de bom saísse de toda essa situação. Então, foi um dos motivos para voltar a fazer o podcast. Eu sempre vejo muitos casos famosos tendo bastante cobertura, principalmente aqueles casos que estão muito na mídia, como por exemplo da Gabi Petito, que teve bastante gente que falou sobre ela, e claro que é muito importante falar sobre isso, principalmente um caso que estava acontecendo no momento, principalmente nas mídias sociais, ajudou bastante as investigações. O fato de terem achado o corpo da Gabi foi pelas mídias sociais e por um canal de YouTube, então é muito importante que tenha essa visibilidade social. Mas também é importante que outros casos também tenham, que infelizmente não acontece com todos. E como esse não tem muita cobertura, eu vi só um podcast falando sobre ele e nada mais. Então, como eu sempre falo, aqui é um espaço que as vítimas sempre terão a sua vez de ter uma voz. Então foi em 2007, quando Amanda conheceu um rapaz chamado Jason Sheffield, que tinha 26 anos na época, sendo 8 anos mais velho que ela. Ele era um cara que tinha amigos em comum com Amanda e eles começaram a sair juntos. Amanda achava que Jason era como se fosse o irmão mais velho que ela sempre poderia contar com a ajuda dele. De acordo com os amigos dela, ela não tinha muito interesse amoroso nele, na verdade nenhum. Para ela, ele era somente um amigo que ela achava que ele sempre podia contar. Vamos falar um pouco sobre Jason, não é mesmo? Infelizmente, temos que falar dele. Claro, vocês já viram que eu não gosto dele, mas enfim. Segue o baile. Os amigos que eles tinham em comum mais tarde contam que Jason era uma pessoa muito instável, que uma hora ele estava bem e na outra ele estava com muita raiva e ele tinha que botar para fora. Ele era usuário de drogas, de acordo com o podcast The Kill, mas eu não achei muita informação que comprovasse que ele usava drogas. Iremos abordar esse assunto mais para frente, quando comentarmos mais sobre Jason, mas nós sabemos que drogas podem ser um fator de risco, principalmente para pessoas como Jason, que são estouradas e não conseguem manter o controle maior de si mesmo. Muitos amigos desse grupo não se sentiam confortáveis com a presença de Jason no grupo, principalmente as mulheres, o que já é uma baita de um problema, não é mesmo? Quando a gente sente que a gente não está confortável com alguém, é porque alguma coisa tem de errado. E foi assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. No dia 20 de julho de 2007, Amanda sinalizava aos pais que ela iria viajar com Jason e os pais dele. Disse aos seus pais que Jason era apenas um amigo e que eles iam sair juntos para se divertir. Então, mesmo sem conhecer Jason, os pais dela acabaram autorizando para que ela fosse viajar com esse amigo. Porque ela tinha acabado de completar 18 anos e ela tinha tirado um tempo antes das aulas da universidade começarem para aproveitar um pouco da sua liberdade pós-escola. Então, seus pais, mesmo tendo a famosa pulga atrás da orelha por não conhecer Jason, ao menos nunca ter visto ele pessoalmente, eles deixaram com que a filha fosse viajar com esse amigo e com a família dele. Eles acharam que nada demais ia acontecer. Eles provavelmente não acharam que essa seria a última vez que eles veriam a filha deles com vida. Dias depois, os pais de Jason começam a perceber que seu filho não estava agindo normalmente. Ele estava muito agitado e nervoso, sempre trancando a porta do seu quarto toda vez que ele saía. A mãe de Jason tinha pedido para que ele trouxesse a roupa de cama para ela lavar. Então, ele dá somente uma parte do jogo e se tranca de novo no quarto. E sua mãe fica sem entender o porquê ele não entregava o kit completo para ela lavar. Então, o pai de Jason vai até o quarto do filho quando ele não estava lá e descobre o porquê. Sim, meus caros senhores e senhoras. Dentro do guarda-roupa do filho, enrolada em lençóis e roupa, estava Amanda Buckley, morta. E vamos falar uma coisa que já vai me deixar bem puta nesse caso, que é o pai dele não liga para a polícia de imediato, assim que ele encontra o corpo. Ele espera o filho chegar em casa para explicar o porquê tinha um corpo no guarda-roupa dele. Sim, ao invés de ligar para a polícia e fazer a coisa certa, eles esperam o filho voltar para casa como se tivesse alguma explicação plausível para o que ele fez. Então Jason começa a contar uma história com seu pai para que ele pudesse entender o porquê a amiga dele estava dentro do guarda-roupa. Jason conta ao seu pai que Amanda teve uma overdose por alguma substância que ela consumiu e que ela entrou em pânico. E o que ele fez? Enrolou ela em lençóis e colocou ela dentro do guarda-roupa. Porque é claro que ninguém vai desconfiar de nada e é uma coisa super comum. E aí vocês devem estar pensando, certo, agora eles vão ligar para a polícia e ele vai ficar com essa história mesmo. Errado mais uma vez, meus caros. Jason, o pai e um tio dele vão até a casa de um advogado de defesa e ficam lá um tempo considerável na casa desse advogado, fazendo sabe Deus o quê. E guardem bem essa informação, que ele já tinha um advogado de defesa, porque vamos falar um pouco mais para frente sobre o porquê ele tinha esse advogado. E só depois de tudo isso, eles mais um advogado ligam para a polícia para notificar o corpo de Amanda Buckley, que estava no armário de Jason Stanfield ainda. Quem liga para a polícia é o pai de Jason, porque sim, ele não faz nada sozinho, sempre precisa ter a ajuda da mamãe e do papai para tudo. E nessa ligação é possível ouvir que o pai de Jason começa a dizer que ele quer reportar uma overdose, que tinha uma garota no armário do filho dele e que ele não sabia muitas informações sobre o que tinha acontecido. Pelo jeito que ele fala na ligação, parece que é algo que tinha acabado de acontecer e não fazia muito tempo. Os operadores de emergência até chegam a perguntar se ela já estava gelada ou se ela chegou a recobrir a consciência, mas o pai de Jason só responde que ela parecia estar morta e que ele não chegou a encostar nela para saber de mais alguma coisa. O pai de Jason começa a contar na ligação que ele não conseguia responder todas as perguntas que o operador fazia porque ele estava muito abatido com toda a situação. Sim, ele estava abatido com a situação e não provavelmente os pais de Amanda que deviam estar preocupados, mas tudo bem. Ele começou a falar que ela foi vista na última vez no dia anterior, que o carro dela ainda estava na frente da casa deles e na noite anterior ela tinha dormido no quarto de seu filho. E aqui é uma coisa que é muito interessante. O corpo de Amanda ficou no quarto muito tempo. A polícia foi informada somente às 10 horas da noite e demorou praticamente o dia todo para os pais de Jason finalmente ligassem para a polícia e tinha acontecido eles de encontrar o corpo de Amanda pela manhã. Outra coisa que eu não sei se vocês perceberam foi que em nenhum momento Jason tomou a frente do que estava acontecendo. Tudo foi os pais dele que fizeram por ele. É como se ele não tivesse que tomar nenhuma ação para se tornar o real responsável pela morte que até o momento é acidental. Depois da ligação, a polícia chega até a residência da família de Jason e lá os investigadores encontram uma cena totalmente diferente do que eles estavam esperando. A história que Jason contou aos pais e o advogado foi que ela tinha tido uma overdose e ele entrou em pânico simplesmente. Mas na cena do crime, eles encontraram a Amanda ainda no guarda-roupa, com fita adesiva no cabelo, com hematomas pelo corpo e evidências de que ela tinha sido estuprada. O que digamos que coloca Jason em maus lençóis, porque claramente ele não estava contando a verdade. Jason, na mesma hora, foi acusado e preso de assassinato em primeiro grau, agressão sexual e cárcere privado. Lembra que eu falei para vocês guardarem a informação sobre o advogado de Jason? Então vamos entrar um pouco agora sobre essa informação importante. Há 8 meses antes do assassinato de Amanda Buckley, duas mulheres entre 18 e 19 anos foram até a polícia para denunciar Jason. Elas falam para os policiais que Jason forçou as duas a fazer todos os tipos de atos sexuais que vocês podem imaginar nele e entre elas. De acordo com o boletim de ocorrência sobre o caso, elas estavam bebendo em um bar local e só se lembram de estar desacordadas no momento e acordam simplesmente com Jason pelado puxando elas para o quarto dele. Elas ainda contam que ele estava com uma faca, ele as amarrou com fita adesiva e apertou um cinto em volta do pescoço delas e ameaçou soltar o pitbull dele nelas caso elas tentassem resistir. O detetive responsável pelo caso verificou os arranhões e as marcas que Jason tinha deixado nelas e encontrou evidência de DNA no local, mas os promotores do caso se recusaram a apresentar acusações de agressão sexual armada e cárcere privado, dizendo que as alegações não podiam ser provadas além de possível lembrança das meninas. Iremos falar sobre isso mais para frente. Uma outra coisa que também agrava a situação para Jason e coloca ele em uma situação cada vez mais difícil de acreditar nele é que enquanto ele estava sendo acusado de ter assediado sexualmente duas adolescentes, ele estava em liberdade condicional por uma condenação de roubo. Uma mulher estava dirigindo a casa à noite em 2002 quando ela notou um veículo a seguindo. O carro de Jason a bloqueou quando ela tentou entrar na garagem dela e ela se aproximou do homem que tinha saído do carro, tentando entender o porquê o estranho estava parando ela. E alerta vermelho já para isso, porque quem que vai atrás do cara que tá te seguindo? Mas enfim, sem julgar a vítima, mas meu Deus, que mulher corajosa. E Jason ainda falou com toda a delicadeza do mundo que ele era um conhecido do vizinho. A vítima depois diz E a única coisa que ela lembra depois é de Jason bater o celular na cabeça dela repetidas vezes, dizendo que era uma arma, e ela quase perdeu a consciência durante o ataque. Jason pegou a bolsa da mulher e fugiu com 13 dólares que ela tinha na carteira. Jason se declarou culpado pelo roubo e foi colocado em liberdade condicional em um programa de antidrogas. Eu fiquei um tempo para procurar o porquê eles colocaram ele em condicional, sendo que é claro que ele assumiu a culpa e se declarou culpado pelo que ele tinha feito. Mas eu não achei nada a respeito. A única coisa que pode vir na minha cabeça é que ele estava cometendo o primeiro delito dele e para que ele não fosse preso, eles colocaram ele em um programa de antidrogas, que eu vou falar mais um pouquinho agora sobre o porquê ele entrou nesse programa. Tudo que a matéria que eu peguei, a maior parte das informações para o caso de hoje, fala é que a mulher, que foi roubada por Jason, lembrou de ver um homem bem trêmulo e suado com as pupilas pequenas. Ela deu uma declaração dizendo que ela achou que ele era um viciado em drogas, que estava buscando dinheiro fácil. E é aqui um dos motivos pelo qual eu decidi fazer sobre esse caso. Porque, se não fosse pela injustiça que esse caso teve, talvez nada sobre o caso de hoje teria acontecido. Se os promotores tivessem acreditado nas meninas na época e em seguida ter feito um caso contra ele, Jason poderia ter sido preso e com certeza não estaria solto para que ele pudesse tirar a vida de Amanda Buckley. E foi por isso que eu decidi falar sobre Amanda, que não é uma história muito conhecida, e eu achei que, como a proposta do meu podcast, trazer para vocês casos que sejam desconhecidos e que a gente possa discutir mais sobre eles e trazer mais visibilidade às vítimas. Eu achei que seria uma boa ideia fazer um caso sobre ele. Mesmo que seja difícil achar informações sobre esse caso, eu fiz questão de trazer para vocês. Uma outra coisa que vocês devem estar se perguntando é sobre o passado de Jason. Vamos entrar um pouquinho agora sobre como é a vida dele até o momento de acontecer o crime. Alguns meses depois do roubo, que ele se declarou culpado, os pais de Jason escrevem uma carta para o juiz descrevendo os problemas que ele enfrentava desde que ele era pequeno. Jason, desde muito cedo, foi diagnosticado com hemofilia, que é um distúrbio hereditário e genético, ou seja, que é passado de pais para filhos e que afeta a coagulação do sangue, que é quando nós nos machucamos, tem um processo que é chamado de coagulação, que é uma cascata de reações que faz a gente parar de sangrar e criar a famosa casquinha do machucado. Então, quando a pessoa tem hemofilia, ela pode sangrar por muito mais tempo que o normal, podendo ter um grande risco em caso de impactos maiores em regiões internas. E Jason nunca quis que os pais contassem para ninguém sobre a sua condição. Já mais para frente, como aluno da sétima série, ele foi expulso da escola por mau comportamento, depois dos pais dele não ter deixado ele sair da escola e se transferir para uma escola pública. Eles disseram na carta que depois dessa expulsão, eles acreditam que o filho começou a usar maconha. Eles falam que ele era estimulado por amigos de Jason do ensino médio e que eles falam ainda que ficaram sabendo por meio de outros pais de alunos que o grupo que o filho andava abusava de drogas. Eles escrevem na carta que eles perceberam que o problema de seu filho não era o problema genético que ele tinha, mas sim os diversos medicamentos e drogas que ele abusava. E digamos que com tudo isso, com certeza, dentro de casa as coisas não eram muito agradáveis. Em 1998, quando Jason tinha apenas 18 anos, a polícia foi chamada para a residência Shenfield pelo garoto. E ele disse que ele estava com medo de ficar em casa e ter uma briga física com seu pai, porque o pai não queria que ele saísse com os amigos dele, devido ao uso contínuo de drogas. 2 anos depois, quando aconteceu o roubo, os pais escrevem outra carta dizendo que o programa antidrogas poderia ajudá-lo a mudá-lo de vida. Eles escrevem que o seu filho estava ainda no segundo ano da faculdade na época e tinha um relacionamento, entre aspas, saudável com seus pais, que ele tinha arranjado até mesmo uma namorada. Eles ainda descrevem que ele vivia uma boa vida que incluía morar sozinho, cuidar do cachorro e manter seus peixes. Os pais ainda falam que Jason teve uma epifania e que ele sabia que ele tinha um propósito maior na sua vida. Só que a polícia achou no quarto de Jason prova que ele não tinha mudado. Primeiro, que ele ainda morava com os pais, mostrando que depois da faculdade ele simplesmente voltou a morar com os pais sem ter uma perspectiva para a vida dele. Mas na carta dos pais, eles queriam passar essa imagem de que Jason era um homem mudado e que ele teve essa epifania em relação às coisas que ele fez na vida. Mas na casa de Jason foi encontrada diversas parafernálias relacionadas ao uso de drogas e pornografia, no armário que ele enfiou o corpo de Amanda. Uma ex-namorada e amiga disse que ele vendia drogas e que ele trocava até mesmo joias para vender e conseguir mais drogas e armas. De acordo com essa ex-namorada, Jason vendia cocaína e fazia uso da mesma também. Já em relação à pornografia achada no guarda-roupa de Jason, tinha conteúdos onde enforcavam mulheres durante o ato sexual. O que mostra que ele tinha um padrão que o satisfazia sexualmente e também mostra isso pelas vítimas que ele teve. O que vemos aqui é esse padrão na vida de Jason, que ele começou com roubo, uso de drogas, a vender drogas e começou a cometer crimes sexuais. Acredito que Amanda era mais uma vítima dos ataques doentios que ele tinha em relação aos seus desejos sexuais, enforcar garotas e amarrá-las. Uma coisa que eu acho importante abordar aqui é o fato de que o caso de Amanda foi muito criticado pela mídia e pelas pessoas. Havia gente que dizia que a nossa vítima de hoje fez por merecer, que ela estava na casa de um outro cara e que ao invés de estar em casa, ela teria ido para a casa de outro homem e que nada disso teria acontecido se ela tivesse ficado em casa. Mais uma vez, nós estamos diante de culpar a vítima pelo que aconteceu. Já ouvimos diversas pessoas falarem que ah, se ela não tivesse usado tal roupa, ela não teria sofrido isso. Ou se, ah, se ela tivesse em tal lugar sozinha, ela não teria sofrido isso. Ou falar que as meninas comportadas não sofrem por esse tipo de crime. O que vamos lá, irei tentar falar isso sem ficar muito brava com tudo isso. Nunca, eu vou repetir mais uma vez, nunca devem se julgar as vítimas pelo que aconteceu com elas. As pessoas que devem ser julgadas e botadas lá na frente são os agressores, os estupradores e assassinos que cometeram os crimes que eles cometeram e não as vítimas. É muito triste ainda ouvir histórias de que a vítima é colocada em julgamento quando claramente não é ela que devia ser julgada. Se Jason Chainfield tivesse sido acusado de agredir sexualmente duas adolescentes 8 meses atrás, ele não teria sido acusado de estuprar e matar outra adolescente. Existem semelhanças assustadoras entre essas duas mulheres de 18 e 19 anos e o que aconteceu com Amanda Buckley, de 18 anos, antes de estrangular e matar ela. Por que o procurador do condado de Palm Beach se recusou a acusar Sheffield? O porta-voz da promotoria disse: houve contradições diretas em depoimentos e evidências que simplesmente não dariam suporte a uma acusação direta. Um juiz simplesmente teria encerrado o caso completamente. Segundo os autos do processo, os delegados que entrevistaram as duas meninas disseram que elas eram mantidas separadamente no hospital e foram ouvidas separadamente, e elas deram relatos muito consistentes sobre o incidente e a ordem da ocorrência, contradizendo o que o promotor disse. O detetive descarta a visão mais ampla, que o promotor colocou muito peso em detalhes nada lisonjeosos da vida de estilo das vítimas, como uma mera resposta emocional para leigos. O promotor deve ser eticamente capaz de provar o caso, disse ele, e não ganhar o caso, mas provar o caso no tribunal. Na verdade, a forma como o promotor lida com casos semelhantes de agressão sexual em meninas que eram sexualmente ativas, bebendo álcool ou usando drogas, matando aula e saindo à tarde, sugere um padrão de julgar as escolhas das vítimas sobre as ações do suspeito. Depois que os advogados de Jeffrey Epstein, por exemplo, que tinha mais de 50 anos na época, disseram aos promotores que alguns dos 5 adolescentes que supostamente Jeffrey molestou haviam conversado no Facebook sobre beber e fumar maconha, o escritório do promotor estadual tomou a medida incomum de encaminhar o caso para o grande júri em vez de acusar o Epstein para ele enfrentar o julgamento. Nesse caso, as evidências obtidas no meio período mostram que ele sabia, por meio de histórico escolar e horário das aulas, que as meninas eram menores de idade. A suposta promiscuidade dos adolescentes também influenciou a recusa do promotor em prosseguir com o caso envolvendo homens que molestam meninas. E aqui vemos que o que comentamos agora há pouco: o quanto as vítimas têm que sofrer e ter uma vida pura para que possam dizer que elas não mereceram o que elas sofreram. Isso é um absurdo, principalmente no caso das duas meninas que foram assediadas por Jason. Elas duas tinham provas até mesmo de DNA que provavam que ele tinha feito isso, mas o promotor não achou que era o suficiente, porque elas eram duas garotas menores de idade, lembrando que os Estados Unidos a maioridade é 21 anos, bêbadas que estavam no bar para se divertir, que não tem nada de errado no que elas fizeram, além de serem menores de idade, querer se divertir e sair com suas amigas. Há mulheres, não devem ser obrigadas a ficar em casa trancadas com medo de qualquer coisa que pode acontecer com a gente. Muitas vezes o perigo também está dentro de casa. Então, para onde vamos? Se nenhum lugar é seguro para as mulheres. Sem julgamento, sem essa discriminação por todas as nossas atitudes, enquanto os criminosos só são julgados perante a lei, sem antes denegrir a imagem da vítima. Vimos diversos casos aqui no podcast sobre como é tática usada pela defesa botar as vítimas em julgamento junto com o criminoso. Eu, particularmente, acho uma falta de respeito muito grande com quem não está mais presente, ainda mais fazer isso na frente de familiares. Tais decisões não apenas tratam as vítimas como elas merecessem o que receberam, eles libertam suspeitos pela reincidência criminal. Não era a primeira vez que Jason se metia em problemas, e não era a primeira vez que ele tinha um nome sujo. Ao se recusar a acusar Sheffield em novembro, o promotor se juntou aos pais de Jason para permitir seu comportamento cada vez mais violento, de bandido a ladrão, a estuprador e assassino. Outra coisa que eu queria problematizar aqui é a estatística de mulheres americanas e do mundo que sofrem alguma agressão sexual. Acho que isso deveria ser cada vez mais conversado abertamente e dar informações importantes para vocês sobre essas vítimas passam e como assustadores são os números. De acordo com o site Rain, a cada 68 segundos, uma mulher americana está sendo assediada sexualmente. Em média, nos Estados Unidos, são cerca de 463 mil mulheres por ano, sendo 54% das vítimas serem mulheres entre 12 e 34 anos de idade. Milhões de mulheres nos Estados Unidos sofrem estupro. Em 1998, cerca de 17,7 milhões de mulheres americanas foram vítimas de tentativa ou estupro consumado. As mulheres jovens são as que estão principalmente em risco. 82% de todas as vítimas juvenis são do sexo feminino. 90% das vítimas adultas de estupro são mulheres. As mulheres entre 16 e 19 anos têm 4 vezes mais probabilidade do que a população geral de serem vítimas de estupro, tentativa de estupro ou agressão sexual. As mulheres de 18 e 24 anos, que são estudantes universitárias, têm 3 vezes mais probabilidade do que as mulheres em geral em sofrer violência sexual. Mulheres da mesma idade que não estão matriculadas na universidade são 4 vezes mais prováveis. Em relação ao nosso Brasil, as estatísticas mostram que cerca de 22 pessoas a cada 100 mil pessoas sofrem estupro, sendo o 30º país com maior índice de estupro no mundo. Devido aos indícios que todos nós já estamos acostumados a ver aqui no podcast e todos os problemas que já abordamos aqui, é muito provável que esses casos passem despercebidos ou até mesmo não reportados. Porque sabemos da dificuldade que é a implantação desse sistema e até mesmo da credibilidade que as vítimas têm. Violência sexual causa um grande dano às vítimas, como, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa ter pensamentos suicidas ou depressivos aumenta após a violência sexual. 94% das mulheres que são estupradas apresentam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático durante as 2 semanas após o estupro. 33% das mulheres que são estupradas contemplam o suicídio e 13 dessas mulheres que são estupradas cometem suicídio. Aproximadamente 70% das vítimas de estupro ou agressão sexual experimentam algum sofrimento moderado a grave em uma porcentagem maior do que qualquer outro crime violento. As pessoas que foram agredidas sexualmente têm a probabilidade maior de usar drogas do que o público em geral. 38% das vítimas de violência sexual têm um problema no trabalho ou na escola que podem incluir problemas significativos com chefes, colegas de trabalho ou algum colega da vida do dia a dia. 37% têm problemas com familiares e amigos, incluindo brigas mais frequentes do que antes, e não se sentirem mais confortáveis com seus amigos e parentes, ou não se sentirem mais próximas deles como eles se sentiam antes. As vítimas correm o risco grande de gravidez e infecções sexualmente transmitíveis, as DSTs. O número médio de estupros e agressões sexuais contra as mulheres em idade reprodutiva é cerca de 250 mil. Assim, o número de crianças concebidas a partir do estupro a cada ano nos Estados Unidos pode variar de 7.750 a 12.500. Esta é a estimativa geral e é um número real que pode diferir. Essa estatística apresenta informações de vários estudos diferentes. Além disso, essa informação pode não levar em consideração fatores que aumentam ou diminuem a probabilidade de gravidez, incluindo a não limitar ao impacto do controle de natalidade e o uso de preservativo no momento do ataque ou a infertilidade. Em uma publicação para a mídia, o pai de Amanda escreve, em letras garrafais, que as vítimas não são as que deveriam ser culpadas pelo crime que aconteceu com elas, o que é praticamente o nosso lema aqui no podcast. Não devemos culpar as vítimas independente do crime pelo qual que aconteceu com elas. Ele disse que eles não iriam responder nenhuma pergunta sobre sua filha para que levassem alguma história que colocasse Amanda como a culpada por ter sido estuprada e morta. Ele culpa os promotores que cuidaram do caso das alegações de agressão sexual contra Jason em novembro do ano anterior à morte de Amanda, e o Estado não quis comentar sobre o fato de Jason ter sido solto depois de duas alegações graves contra ele. Uma, que eu percebi que é claramente, é que Jason também estava quebrando o acordo da condicional dele porque ele usava drogas em casa. Outra coisa que o pai de Amanda disse foi que ele sempre foi muito cuidadoso com a sua única filha e que eles não sabiam do passado de Jason. Porque com certeza seria um fator que colocaria eles com o pé atrás em relação à amizade de Jason e Amanda. E claro que não teria como o pai de Amanda saber sobre o que essa amizade poderia trazer grandes problemas para a família. Acredito que os pais de Amanda se sentiram, de certa forma, culpados de não conseguir proteger a filha deles. Mas só para deixar claro aqui, isso não é culpa deles. Quem deveria ter noção do perigo que o filho podia trazer para as pessoas eram os pais de Jason. Eles passaram a mão na cabeça dele o tempo todo, ao invés de vigiar o filho deles, sendo que ele já tinha antecedentes criminais e ele já tinha estuprado outras duas garotas. E com tudo isso que comentamos sobre o caso até agora, Jason foi acusado de assassinato em primeiro grau, aquele que é a intenção de matar, cárcere privado e agressão sexual seguida de morte. Jason se declarou perante as acusações inocentes primeiramente. Ele foi preso pelos oficiais de polícia e delegados federais no momento que descobriram o corpo de Amanda, e negado fiança depois em diante a um júri. Um ano e meio se passou desde a morte de Amanda e os dois lados estavam se preparando para o julgamento. O medo que a família da nossa vítima tinha que ocorreu foi que a mídia colocasse que a relação sexual que deu errado entre os dois e por isso que Amanda morreu. E é claro que não foi isso que aconteceu. O que deixa claro aqui que nunca ficou comprovado, porque a Amanda também não estava sob efeito de nenhuma droga, como diziam alguns tabloides. Nada foi achado em seu sistema para provar isso. Mesmo que ela tivesse usado drogas, isso nunca irá justificar um assassinato, estupro ou ocultação de cadáver. Então, sabendo de tudo isso, o time de defesa entrou com um acordo que vocês vão querer jogar o celular na parede. Eles queriam que a família de Amanda concordasse que se Jason se declarasse culpado pelo que ele cometeu, eles iriam poupar a vida dele e não ter julgamento. Jason estava a perigo sobre ter a pena de morte ou prisão perpétua caso ele fosse considerado culpado. Então, eles queriam poupar a vida de Jason, enquanto ele mesmo não poupou a vida de Amanda. Sim, eu sei, é uma loucura pensar que os pais da Amanda tiveram que ouvir isso. Eles, felizmente, por um momento, eles aceitaram esse acordo e seguiram com o julgamento. E os pais de Jason também não aceitaram. Foi seguindo para o julgamento, e o medo dos dois lados era gigantesco. Um lado, pelo que a defesa poderia dizer sobre Amanda no tribunal, e no outro, a condenação de Jason. E foi em 2008, Jason Schoenfield aceitou o acordo que tinha feito para ele também, e se declarou culpado pelo assassinato de Amanda Buckley. E ele foi condenado a quatro sentenças de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Em um comunicado para a mídia, os pais de Amanda declararam: Amanda deixou tanta coisa para nós, para que nos segurarmos até o momento de encontrarmos ela novamente. Não vamos manchar a nossa linda memória do que ela deixou para nós, concordando com uma sentença de morte. Os pais de Amanda não concordavam com a sentença de morte e achavam que seria uma coisa que a filha também não iria querer. Então, o fato dele ter aceitado a culpa e ter sido preso pelo resto da vida foi suficiente para a família. Depois de um tempo, cerca de 150 pessoas realizaram uma vigília à luz de velas para Amanda. Os companheiros de softball de Amanda se reuniram com outros amigos, pais e vizinhos e ficaram em volta de uma cruz com o nome de Amanda, o que o técnico de softball descreveu. Como você pode ver, as crianças e eu estamos tendo dificuldade em lidar com isso. Em memória de Amanda, gostaríamos de perguntar a todos vocês se vocês estão preparados para respirar e apagar a vela, disse um dos companheiros de softball dela. Enquanto muitas lágrimas foram derramadas, as pessoas também riram a compartilhar histórias entre eles e Amanda. Os ex-companheiros de softball de Amanda usaram faixas em memória a ela enquanto jogavam um torneio de softball no final de semana após essa vigília. Amanda estaria em campo com seus amigos em um torneio de softball por Estrelas em Ascensão no último ano. Para seus companheiros de equipe, foi muito difícil entrar em campo. Uma companheira de equipe disse: "É muito difícil pensar que ela nunca mais vai entrar em campo. É muito difícil." Amanda Buckley se preparava para jogar softball na Universidade St. Leo, na costa oeste, na Flórida. Ela tinha ganhado uma bolsa integral para estudar na universidade que ela entrou. E, de acordo com um artigo escrito em 2012, não houve nenhuma interação entre a família de Amanda Buckley e de Jason Sheffield. Os pais de Jason nunca expressaram remorso pelo que o filho dele fez, e eles moram ainda na casa onde Amanda foi morta. Em uma abordagem, a mãe de Jason diz que ela não lê mais jornais e que ela não assiste TV, e que em relação ao seu filho, ela não tinha nenhum comentário a fazer. E claro que eu sempre gosto de buscar instituições de caridade em homenagem às vítimas do caso. Temos homenagem para Amanda, claro. A fundação Give a Smile to a Child foi formada em 2008 para homenagear Amanda J. Buckley e tudo que ela representou na sua curta vida: amor, compaixão, esportividade e amor por esporte. Em sua homenagem, a fundação tem se esforçado para ajudar crianças e famílias que sofrem com adversidades que ocorrem em tragédias imprevistas. A fundação é uma corporação sem fundos lucrativos e todos são voluntários e dedicam seu tempo para ajudar na missão da fundação de ajudar crianças. A fundação também contribui com voluntários e dinheiro para uma outra instituição desde 2011, ajudando mais de 3 mil crianças e famílias durante o final de ano. E a fundação também é voluntária e oferece apoio financeiro para alimentar sem-tetos, vestir bebês necessitados, ajudar famílias a pagar despesas funerárias, ajudar crianças em idade escolar com materiais básicos para a escola e fornecer fundos de bolsa de estudo para graduados no ensino médio. A fundação tem a missão de ajudar crianças e famílias que sofrem de estresse emocional e financeiro devido às circunstâncias imprevistas além de seu controle. A fundação, com o apoio de muitos e variados amigos, familiares e empresas, continua com seu comportamento de doação e proteção com a ajuda de contribuições atenciosas e esforços com muitos voluntários para sediar eventos e arrecadação de fundos. O objetivo específico e primário que a fundação está organizada é fornecer ajuda, assistência, instalações, oportunidades educacionais e apoio a crianças e famílias que se encontram em necessidade devido a tragédias e outras circunstâncias fora do seu controle. A fundação promove a participação de empreendimentos valiosos para melhorar o bem-estar físico e mental de crianças e famílias. A fundação fornece apoio ou assistência a outras fundações e instituições de caridade que beneficiam crianças e famílias. Ela honra e reconhece as crianças excepcionais de suas realizações. E ela solicita fundos e doações e realiza atividades de arrecadação de fundos. Eu gostaria de deixar aqui, como sempre, o link das doações para a Give a Child a Smile, para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta deles. Como eu sempre deixo, o link estará disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um dos meus podcasts favoritos que eu ouvi falar, que é o They Will Kill, e eu super recomendo para vocês que gostam de histórias que não são tão conhecidas como eu. Espero que tenha sido um bom episódio para vocês, assim como foi fazer ele. Eu fiquei bem empolgada em voltar a fazer scripts para episódios como esse, principalmente porque era um caso que é super interessante e traz muitas coisas que eu gostaria de trazer aqui no podcast e discutir com vocês. Obrigada a todos que escutam o podcast, isso me deixa muito feliz e me motiva a fazer o que eu continuo fazendo. Temos as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook, é @krausecrimes com E. E se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E temos também o link de solicitação de casos, caso vocês tenham interesse em algum caso que vocês queiram que eu conte. Por enquanto, eu estou fazendo casos que somente se encaixem no perfil do podcast, mas eu gostaria de trazer mais casos diferentes para vocês. Então, fiquem à vontade de mandar alguma recomendação, que eu vou ficar super feliz em fazer o caso que vocês querem. Então é isso. Obrigada mais uma vez a todos que escutaram. Obrigada pelas 1.000 reproduções. É muita coisa. E eu fico muito feliz de vocês estarem escutando e ter mais gente escutando. Então eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada de verdade. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.